בעזרת השם, דף חף חץ, תתת ג'וי זבחים, עולה פסועה בעבי זנוב ודף שלום עליכם. סתם דף חף זין עמוד ב', נעשה סטלי אג' בשו, כלומר עשינו מנה במשנה המתניתי. פעלה המשנה, שוחט את הזבח, לזרוק את דמו בחוץ או מקצת דמו בחוץ. הוא כהן, אבטאו סקריפיסיו, כלומר אינטנסיון שחוץ למקומו. או סג'ה, נוקזו, אלי, אבטאו סקריפיסיו, פנסנדו אינג'וגאו סנגי, ou parte do sangue fora do Betamigdash, por exemplo, Hutzlim Kumu, num local errado. Leaktir emurava Hutz, ou Niktzat emurava Hutz. Ou ele abateu com a intenção de queimar o sacrifício num local errado. Lechol Psaroba Hutz, ou Kazai Psaroba Hutz. Ou comer ou a carne, ou parte da carne, num local proibido, num local errado, Hutzlim Kumu. Ou Lechol Kazai Meora Aliaba Hutz, ou ele abateu o sacrifício para comer parte do couro do rabo fora do Betamidash, por exemplo, parte do couro do rabo, fala Mishnah, passou. Verbo kare. Nesses casos de Hutzlim Komo, o coelho fez uma das etapas do sacrifício com essa intenção, pensando em fazer algo num local errado, o sacrifício se invalida, mas quem come a carne desse sacrifício não tem o castigo de karet. Essa lei nesse primeiro caso do local errado. Fala Mishnah, Lizrok damo lemachar, Mikzat damo lemachar. No caso de Chutz Lizmano, no momento errado, ou seja, ele abateu o sacrifício para jogar o sangue ou parte do sangue no dia seguinte. Laktir demorava lemachar, Mikzat demorava lemachar. Ou queimar o sacrifício no dia seguinte, depois do prazo permitido, Chutz Lizmano. Lechol psaro lemachar, ou kazel psaro lemachar, ou comer a carne num momento proibido, depois do prazo. Ou lechol kazel meoralia lemachar. Ou ele teve a intenção de comer o couro do rabo do animal num momento proibido. Então são casos de chutz lezmano, pigur vechayvim alav karet. Nesses casos do momento proibido, essa foi a intenção dele em fazer algo num momento proibido, o sacrifício se invalida por pigur. Quem come a carne desse sacrifício tem o castigo de karet. Nos casos de Hutzlim Komo, o coelho fez algo do sacrifício tendo em mente fazer outra coisa num local proibido. Quem come a carne desse sacrifício não tem o karet. No caso de Hutzlim Komo, sim. Fala agora, Savrua. Ora aliá, que aliá dame. O primeiro entendimento dos sábios com relação ao couro do rabo era o seguinte. Assim como o rabo do animal é queimado no Mizbeach, os sábios pensaram em dizer também que o couro do rabo também é queimado no Mizbeach. A nossa Mishnah menciona o couro do rabo. Diz lá que se o coelho abateu o sacrifício com a intenção de comer o couro do rabo num local proibido ou num momento proibido, o sacrifício se invalida. Os sábios pensaram em dizer que o couro do rabo também é queimado no Mizbeach. Então pergunta agora da nossa Mishnah, então pergunta, se o couro do rabo é queimado no altar e o coelho teve a intenção de comer o couro do rabo, então esse pensamento não deveria invalidar o sacrifício? Esse pensamento não tem nada a ver com a lei. A lei é de queimar o rabo e o couro do rabo. O coelho teve a intenção de comer o couro do rabo, isso não tem nada a ver com a realidade do que tem que ser feito. Esse pensamento deveria ser ignorado. Então, seguindo esse raciocínio, parece da Mishnah que o couro do rabo é comido. Por isso falou a Mishnah que se o Kohen abateu o sacrifício para comer o couro do rabo num local proibido, Hutzlim Komo, ou num momento proibido, Hutzlim Zmano, o sacrifício se invalida. Então, assim que parece. Amar Shmuel fala Shmuel que não. Ramani Rabelezri, fala que a nossa Mishnah vai como Rabelezri. Damar Mechashim Echlat Mizbeach, Nechlat Adam, Echlat Adam, Echlat Mizbeach. Fala Shmuel, trazendo a opinião de Rabelezri, como a gente vai ver. Se algo tem que ser queimado no altar e o Kohen abateu para comer, ou o contrário, algo é comido e o Kohen abateu o sacrifício para queimar no altar, conforme Rabelezri, o sacrifício se invalida. Letrano fala a Mishnah. Ashokhet Tazevach, Lechol Davar Shender Kol Lechol. Laktir davar shender kol laktir, kasher. Fala Tanakama, a maioria dos sábios, se o coelho abateu o sacrifício pensando em comer algo que é comido, mas ele pensou chutz lezmano, chutz lemkomo, o sacrifício se invalida. Ou algo tem que ser queimado no altar. O coelho teve a intenção de queimar, abateu o sacrifício para queimar, porém chutz lezmano, chutz lemkomo, o sacrifício se invalida. Mas falta na cama, se algo tem que ser queimado e o coelho abateu para comer, ou tem algo é comido e o coelho abateu o sacrifício para queimar no altar, o sacrifício não se invalida. É um erro que não tem nada a ver com a realidade, não é levado em conta e não invalida o sacrifício. A beleza é possível. A beleza diz também nesse caso, algo tem que ser queimado no altar, o coelho abateu para comer ou para queimar, e é, na verdade isso é comido, fala a beleza, o sacrifício se invalida. Então fala Shmuel que o couro do rabo é queimado no Mizbeach. A nossa Mishnah diz, o coelho abateu o sacrifício para comer o couro do rabo num local proibido, chutzlem como, ou num momento proibido, chutzlem, o sacrifício se invalida. Fala Shmuel, a nossa Mishnah vai comer a beleza. Mesmo que o couro do rabo é queimado, o coelho abateu para comer, o sacrifício se invalida. Mas bem, é o quinta que ele é beleza. Como é que Shmuel pode dizer que a nossa Mishnah vai comer a beleza? Em Masei, fala só a próxima Mishnah. זה הכלל, כל השוחד ומקבל והמוליך והזורק, לאכול דבר שדרכו לאכול, להקטיר דבר שדרכו להקטיר. המשנה הסגיר, fala que o Coen, que fez algum dos serviços do sangue do sacrifício. São os quatro serviços do sacrifício, ou o abate, ou o recebimento do sangue do abate, ou levar o sangue para perto do Mizbeach, ou jogar o sangue no Mizbeach. O Coen fez algum desses serviços, pensando em queimar algo que é queimado no altar, mas ele pensou em queimar num local proibido, ou no momento proibido, o sacrifício se invalida. Ou algo é comido, e o coelho tem a intenção de comer, o sacrifício se invalida. Davar shedrekol echolin, shedrekol echolo, atandirabanan. Essa Mishnah, a seguir, é como Chachamim. Somente se é algo que é queimado, e o coelho tem a intenção de queimar, da forma errada, o sacrifício se invalida. Ou algo é comido, e o coelho tem a intenção de comer da forma errada, o sacrifício se invalida. Mas se algo é queimado e o coelho tem a intenção de comer, o sacrifício não se invalida. Isso vai como Chachamim. Como está na cama da Mishnah que Shmuel trouxe antes. Então pergunta, deixa a beleza de Sefer Rabanan. Será que conforme Shmuel, a nossa Mishnah vai como a beleza, e a Mishnah a seguir vai como Chachamim? Não faz tanto sentido. Malin, fala Shmuel que sim, a nossa Mishnah vai como Rabeleza, a próxima vai como Chachamim. Essa é a opinião de Shmuel. Ravuna Amar fala Ravuna. Ora liá lav que aliá dami. Ravuna discute com o que foi dito. Fala Ravuna, o couro do rabo não é queimado, o sebo do rabo é queimado. Então, conforme Ravuna, é fácil explicar a Mishnah. O couro do rabo, fala Ravuna, é comido. O Coen abateu o sacrifício para comer o couro do rabo, que é comido, mas ele também tem a intenção de chutz lemkomo. Então, o sacrifício se invalida. Amarava, maitama de Ravuna. Falava, qual é a fonte para essa opinião de Ravuna? Que o couro do rabo não é queimado no Mizbeach. Revoa aliá, velo ora aliá. Parece no passou que o sebo do rabo é queimado. Parece que o couro do rabo não. Assim, sustenta Ravuna. Fala Frisa como Shmuel, o couro do rabo também é queimado no Mizbeach. Então, a pergunta era da nossa Mishnah. A Mishnah disse que o Kohen abateu o sacrifício para comer o couro do rabo, chutzlezmono ou chutzlemkomo, o sacrifício se invalida. A pergunta é, como a gente viu, se o couro do rabo é queimado e o Kohen teve a intenção de comer, isso não deveria ser levado em conta, como está na Câmara, como a maioria dos sábios. Shmuel disse que a Mishnah vai comer a beleza. O que Rav Chisda vai dizer? Vecha b'mayas, kina b'aliyah shevdi. Fala Rav Chisda, a Mishnah se trata de um cabrito. O rabo do cabrito não é sacrificado. O rabo do carneiro sim, de outros animais sim, mas o rabo do cabrito não. Então fala Rav Chisda, a Mishnah se trata do rabo do cabrito. O rabo do cabrito é comido. Então o couro do rabo também é comido. Quando Rav Chisda diz que o couro do rabo é sacrificado no altar, é quando o rabo é sacrificado, por exemplo, no caso de um carneiro. A Mishnah fala que Rav Chisda se trata de um cabrito, o couro e o próprio rabo podem ser comidos. Quando tem a intenção de abater para comer num local proibido, o no momento proibido, chutz lemekomo, chutz lezmano, sacrifício de invalida. Analisa aqui a Gemara. Kulu que Shmuel lo amri. Ravuna e Rav Chisda discutiram com Shmuel. Não disseram que a nossa Mishnah vai como Rabbi Elezer. Reisha Rabbi Elezer, Sefer Rabbanan, lo mukmi. O motivo que eles discutem com Shmuel é porque eles não querem dizer que a nossa Mishnah vai como Rabbi Elezer e a próxima vai como Chachamim. Que Ravuna lo amri. Shmuel e Rav Chisda discutem com Ravuna. Por quê? Olha ali, que ali é da Mikamashma, porque eles sustentam que o couro do rabo é queimado. Ravuna disse que não, então eles discutem com Ravuna por isso. Que Rav Chisda mais está mal o amre. A questão é por que Shmuel discutiu com Rav Chisda. Os dois sustentam que o couro do rabo é queimado no altar. Então por que Shmuel não explicou a Mishnah como Rav Chisda? A Mishnah se trata de um cabrito. No caso do rabo do cabrito, que não é queimado, o couro também não é queimado, é comido. Então, por que não falar assim? Por que Shmuel teve que dizer que a Mishnah, nossa Mishnah vai como Rabbi Elezer? Que se trata que o couro do rabo é queimado no altar, e mesmo assim, se o Kohen tem intenção de abater para comer, o sacrifício se invalida. Para que falar assim? Por que não falar como Rav Chisda, mais simples, que a Mishnah se trata de um cabrito? Então, uma maica mais malada. Ora, olha aqui, olha a mim. Se Rav Chisda tem razão, então por que a Mishnah mencionou o couro do rabo? No caso do cabrito, o rabo é como qualquer outra parte do animal, que é comida. Então, por que a Mishnah tem que mencionar o couro do rabo do cabrito? Então deve ser que a novidade é, conforme Rav Chisda, que o couro do rabo é considerado um alimento, como a carne, tem a mesma lei. Assim como se o couro abateu o sacrifício para comer a carne, chutzlim como chutzlim, que viu se invalida. Falamos da mesma coisa no caso do couro do rabo, também é um alimento como a carne. O coelho teve intenção de comer de uma forma proibida, o sacrifício se invalida. Essa é a novidade, que o couro do rabo do animal é considerada como carne, como alimento. Tanina, a Mishnah em Chulin já disse isso. Veru shorotem kepsaran, hoje da Kataria. A Mishnah em Chulin se trata lá de alimentos com relação à lei da impureza. Um alimento que encosta em algo impuro se impurifica. Então, a Mishnah diz que o couro do rabo do animal também é um alimento. Então, também é vulnerável a se impurificar. Então, a Mishnah já fala isso. Por que a nossa Mishnah tem que dizer a mesma coisa, que o couro do rabo é um alimento como a carne do sacrifício? Então, por causa dessa pergunta, Shmuel discutiu com Rav Chisda. Shmuel disse que a nossa Mishnah se trata do couro do rabo que deve ser queimado no altar. E a Mishnah vai como Rav Elezer, que se o couro abateu para comer de uma forma proibida, o sacrifício se invalida. Então, o que Rav Chisda vai responder? Qual a novidade da nossa Mishnah? Mishnah em Chulin já disse que o couro do rabo é um alimento. Para que a Mishnah tem que repetir? Rav Chisda Itzrich. Conforme Rav Chisda, não tem nenhuma repetição. Tem mais uma novidade. Fala, se fosse só a Mishnah em Chulin, eu poderia pensar que, com relação à lei da impureza do alimento, o rabo é considerado um alimento, porque é macio, pode ser comido, então também se impurifica. Porém, eu poderia pensar errado, falar a frase, que no caso dos sacrifícios, o rabo não seria considerado um alimento. Porque a Torá diz que os sacrifícios é lemoshá, é uma honra, como um rei comendo um sacrifício. Fala-me aqui, o rei não come o rabo do animal. Então eu poderia pensar que, uma vez que o consumo do sacrifício é como um rei comendo, essa é algo muito honrado, poderia pensar que, com relação à lei de sacrifícios, o rabo do animal não é considerado um alimento como a carne. Poderia pensar que a lei seria diferente. E maluca, mas sobre isso falamos já que sim. Também no caso do sacrifício, o rabo do animal é um alimento como a carne. Assim como se o coelho abateu o sacrifício para comer a carne, no momento proibido, um local proibido, o sacrifício se invalida. A mesma coisa no caso do rabo. Meite, pergunta agora. A Shochet e Taolá. Fala, Breita. A pessoa, o Cohen abateu um sacrifício de Olá. A pergunta foi específica. Olá. Leaktir kazayet meor shetachat aliyah chutz limkomo. Pasul ven bokaret. O Cohen abateu o sacrifício de Olá com a intenção de queimar o couro do rabo chutz limkomo num local proibido. O sacrifício se invalida. Quem come a carne de sacrifício não tem o castigo de karet. No caso de chutz limkomo, não tem karet. Chutz lezmano, pigul vechemim alav karet. Já no caso de chutz lezmano, situação do pigul, o Cohen abateu o sacrifício de Olá para queimar o couro do rabo, por exemplo, no dia seguinte, no momento proibido. O sacrifício se invalidou por pigul, quem come a carne do sacrifício tem o castigo de karet. Elazar ben Yehuda, ish avelim ben shum lebeko. Fala Elazar ben Yehuda, em nome de Levi Yaakov. וכן היה רבי שמעון בן יהודה איש כפר איקוס אומר משום רבי שמעון עשית מי מבולו רבי שמעון בן יהודה אינו משל רבי שמעון אחד אור בית פרסות במדקה תמינו קס דו קורו דה קנלה ג'ון קרנרו או ג'ון קבריטו ואחד אור הראש של עגל ערך תמינו קסו דו קורו מסיו דה קבסה דו בזכו ואחד אור שתחת העלייה או קורו embaixo do rabo. וכל שמענו חכמים גם בתומה, ואלו שירותם כבשרם להביא אור של בית הבושת. Tudo que a Mishnah em Hulin mencionou lá, que são tipos de couro macio, que são considerados como alimentos, como o ventre do animal. Chutzlim como pasur, verbo karet, chutzlim mano pigur, vechim malav karet. Se o Cohen abateu o sacrifício para queimar uma dessas coisas num local proibido, chutzlim komo, o sacrifício se invalida, quem come não tem o castigo de karet. No caso, chutzlim zmano, depois do prazo permitido, o sacrifício se invalida por pigul, quem come tem o castigo de karet. Então, o que é relevante para nós aqui mais é o começo da braita. Olá, ina vazavachlo. O que a braita falou? O Cohen abateu um sacrifício de olá. O que diferencia entre a Olá e outros sacrifícios é que, no caso da Olá, todo animal é queimado no altar. Então, o que falou a Breta? O Cohen abateu um sacrifício de Olá com a intenção de queimar o couro do rabo num local proibido ou num momento proibido, o sacrifício se invalida. Então, parece aqui que é só porque é um sacrifício de Olá, que o animal todo é queimado, o rabo também. Todo mundo concorda com isso, que o rabo da Olá é queimado, e o couro do rabo também. Aí fala, a Breita, o Cohen abateu para queimar, o sacrifício se invalida. Parece que se fosse um outro sacrifício, sacrifício de Shlamim, por exemplo, se o Cohen abateu o Shlamim para queimar o couro do rabo fora do Beit HaMikdash, ou no momento proibido, parece que o sacrifício não se invalida. Porque parece que o couro do rabo não é queimado. Só no caso da Olá é queimado, que todo animal é queimado. Parece daqui como Ravuna, que ora aliá, lav que aliá, que o couro do rabo de outro sacrifício não é queimado. Então, se o Cohen pegou o sacrifício de Shlamim e abateu, com a intenção de queimar o couro do rabo fora do Beit HaMikdash, o sacrifício não se invalida, porque o couro do rabo não é queimado. Então, parece como Ravuna, Bishlama de Ravuna, Ano de Taneolá, Ano de Lavrisa, Maíria de Taneolá. Litnezeva, a questão é conforme Rav Chisda. Rav Chisda disse que o couro do rabo é queimado no altar. Também no caso do Shlamim, outros sacrifícios também. Então, por que a Bre tem que dizer que o Cohen abateu um sacrifício de Olá? Podia falar, o Cohen abateu um sacrifício de Shlamim, digamos, com a intenção de queimar o couro do rabo fora do Betamidas, o sacrifício se invalida. Porque o couro do rabo, conforme Rav Chisda, é queimado no altar. Também no caso do Shlamim. Então, por que conforme Rav Chisda, a Breita me ensinou a Olá? Amale Rav Chisda, Ibaitem Abel, Yashredim, Ibaitem Tnizelach. Então, duas formas de responder a opinião de Rav Chisda. Uma forma é de dizer que essa Breita se trata de um cabrito. No caso do cabrito, como a gente me ensinou, o rabo não é sacrificado. A não ser que seja um sacrifício de Olá, que o animal todo é sacrificado no altar. Então, Rav Chisda vai dizer, essa Breita se trata de um cabrito, e mencionou a Olá, porque só no caso da Olá u hrabu do cabrito é queimado no altar, porque todo animal é queimado. No caso de outro sacrifício, o rabo do cabrito não é queimado. Outra resposta é que, conforme Rav Chisda, a versão correta da Braita é que a Shochet da Zevach, o coelho abateu o sacrifício. Então, uma outra forma de responder a opinião de Rav Chisda é que ele tinha uma outra versão dessa Braita que não mencionou o sacrifício de Olá. Continuamos. Pasul ver Bokaret. A Mishnah disse que no caso de Chutzlim como o coelho abateu o sacrifício para, digamos, jogar o sangue num local proibido, o sacrifício se invalida, mas quem come a carne desse sacrifício não tem o karet. Já no caso de Chutz Lismanó, abateu o sacrifício para jogar depois do prazo permitido, no dia seguinte, por exemplo, então, quem come a carne desse sacrifício tem o castigo de karet. Miname, Mili, qual é a fonte disso que a gente diferencia entre Chutz Lismanó, que tem o karet, e Chutz Lismanó, que não tem o karet? Amar Shmuel Trekrakti. Fala Shmuel, tem dois psukim para isso. E Shmuel não se explicou. Mas quais são os dois psukim? Vamos ver algumas opiniões. Amaraba fala: Shlishi zeu chutz lezmano. Pigu zeu chutz lemkomo. O passo diz: Eachol yachel b'sazdevach shlomar b'yom ha-shlishi. Fala Raba: quando a Torá menciona Shlishi, o prazo máximo, se refere ao caso de chutz lezmano, que o coelho abateu o sacrifício para, digamos, jogar o sangue depois do prazo permitido. E quando a Torá fala pigul, se refere a outra forma do sacrifício se invalidar, que é chutz lemkomo, o coelho abateu para jogar o sangue num local proibido. Aí a Torá fala o castigo de karet, mas fala no singular. Venefesh aucheret mimeno. Em um dos casos tem o karet, no outro caso não. Errado no Shnai, Zeu Chutz Lismanó, o Lemol de Chutz Lemkomó. Faraba, o que a Torá veio dizer que no caso de Chutz Lismanó, tem o castigo de Karet. No caso de Chutz Lemkomó, não. Pergunta: Veima Bea Nefesh Aocheret Mimeno, Zeu Chutz Lemkomó, o Lemol de Chutz Lismanó. Por que a gente não fala o contrário? A Torá fala que em um desses casos tem o castigo de Karet. Talvez se trata de Chutz Lemkomó. Por que não diz assim? Então sugere que haverá uma resposta. O primeiro caso que o Pasuk menciona é do prazo proibido. Chutz Lismanó. Então deve ser, porque a Torá dá tanta ênfase e menciona primeiro, deve ser o caso mais grave que tem o karet. Não é verdade. Fala o contrário por lógica. Chutz Lismanó de Samichle. Por lógica eu posso falar o contrário. Uma vez que Chutz Lemkomó está mencionado em segundo lugar, mais próximo ao karet, deve ser que o karet se refere a Chutz Lemkomó e não Chutz Lismanó. Era Marabá. Por isso Abai fala uma outra explicação. Que antes Rav Yitzchak Bar Avdimi Amarav, quando eu e Rav Yitzchak Bar Avdimi falou em nome de Rav, Sami Hadetan Etana, tem uma breta que explica isso. Que Shem Omer Shlishi Beparashat Kedoshim Tiyu Shem Tamud Lomar Shalikvar Nemar Vemeachol Yachem Sazevach Hashlamim Shlamav Beyom Ashlishi. Pergunta a Braita. A Torá fala duas vezes a mesma coisa. Vimeachol Yachem Sazevach Shlamav Beyom Ashlishi. Por que diz a mesma coisa duas vezes? Então, um desses psukim, como a gente mencionou antes, se refere a Chutz Lismanó. Quando se trata do prazo máximo, é de Chutz Lismanó, que o Coen abateu para, digamos, jogar o sangue depois do prazo permitido. Por que a Torá tem que dizer isso duas vezes? Então fala Braita, viramos a página. O primeiro pasuk se refere a Chutz Lismanó. O segundo pasuk se refere ao próximo caso de Chutz Lismanó. Tem também uma situação que o Cohen teve uma intenção inválida, mas é o caso de Chutz Lismanó. O segundo pasuk está escrito num trecho junto com o assunto do notar. Notar é quando passa o prazo máximo do consumo do sacrifício, o sacrifício se invalida, digamos, era permitido comer a carne do sacrifício até o amanhecer, passou o amanhecer. Agora o sacrifício se chama notar, sobrou e se invalidou. Então o segundo pasuk, que menciona o caso de Chutz Lemkomó, também traz lá o caso do notar. Então, Mietrachmana Gabenotar, Meuchlava Bonoissa. למהות החוץ למקום. Depois que a Torá menciona o segundo pasuk, que a Baia diz que se refere a Chutz Lemkomo, a Torá diz: Veochlav Avonoisa. Em um desses casos desse trecho, ou Chutz Lemkomo ou Notar, tem o castigo de Karet. Ou no caso que o Kohen abateu o sacrifício para jogar o sangue fora do Bet HaMikdash, por exemplo, e alguém comeu a carne desse sacrifício. Esse é o caso de Chutz Lemkomo. Ou no caso do notar, que passou o prazo máximo do consumo do sacrifício e alguém comeu. E um desses casos tem o castigo de caret. Fala, agora, o caso que tem o caret é um notar, que passou o prazo máximo do sacrifício ser consumido. No caso de Chutz Lemkomo, não tem caret. Pergunta, vem a ver o clavo no Issazel Chutz Lemkomo. O lemão tem notar, me caret. Por que não falamos o contrário? Talvez o que a Torá venha dizer que em um desses casos, Veuchlav Avonoisa, no singular, tem o karet, se trata de Chutz Lemkomo. Talvez no caso do notar, não tem karet. Por que não diz assim? Amistar o notar, avaleleu que leve karet, lemigmar avon avon lechutz lezvano, detamele bezav. Responde aqui, faz mais sentido dizer que Veuchlav Avonoisa, que o caso que tem o karet é o notar, porque desse pasuk da Veuchlav Avonoisa temos uma gzera shavá para o pasuk de Chutz Lemkomo, que a Torá fala Avonatissa. Então tem uma gzera shavá de Avonatissa para Avonoisa desse pasuk, para dizer que também o caso de Chutz Lemkomo tem o karet. Ou seja, tem esse pasuk Veuchlav Avonoisa nesse trecho que a Torá menciona o notar e Chutz Lemkomo. Mas faz sentido dizer que Veuchlav Avonoisa, que menciona que em um desses casos tem o karet, se refere ao notar. Porque desse pasuk do Veuchlav Avonoisa temos uma gzera shavá que a gente associa esse pasuk com o pasuk de Chutz Lemkomo. Então faz sentido dizer que Veuchlav Avonoisa se refere ao notar, porque vamos associar o assunto do notar com o assunto de Chutz Lemkomo, porque eles se parecem. Também o caso de Chutz Lemkomo e também o caso do notar se referem ao prazo máximo do sacrifício ou do consumo do sacrifício. Então faz sentido dizer, por causa dessa gzera shavá, faz sentido explicar que Veuchlav Avonoisa, que o único caso desse trecho que tem o karet é o notar. O caso de Chutz Lemkomo não tem notar, porque Veuchlav Avonoisa tem uma gzera shavá daqui para o assunto de Chutz Lemkomo, que também se trata como notar do prazo máximo do sacrifício. Mas aderaba, por lógica posso falar também o contrário. Chutz Lemkomo, avaleleu, que me becarete, lemim garavon avon, da chutz lezmano, le dame lebe migdash. Se esse é o motivo, eu posso falar o contrário. A Torá menciona nesse trecho, chutz lemkomo e notar. Quando a Torá fala que em um desses casos tem o carete, meu clav avonoisa, se trata de chutz lemkomo. O coelho abateu o sacrifício para jogar o sangue fora do Bet HaMikdash, digamos. Esse caso tem o carete. Aí eu vou fazer a gzera shavá de Avonoisa para Avonatissa, o pasuk de Chutz Lemkomo, para dizer que também lá tem o karet. Porque Chutz Lemkomo e Chutz Lemkomo se parecem em vários aspectos. O primeiro aspecto é machshavá, mem. Nos dois casos, o Kohen ele abateu com um pensamento inválido. Ktsat, o kuf de Mikdash, veio dizer que se o Kohen abateu para jogar parte do sangue fora do Beit HaMikdash, ou jogar parte do sangue no dia seguinte, por exemplo, também o sacrifício se invalida. Dalet é o Dan. Ou seja, que se o Kohen teve esse pensamento de Chutz Lemkomo, Chutz Lemkomo, e um dos serviços do sangue, o abate, ou o recebimento do sangue, ou levar o sangue para o altar, ou jogar o sangue no altar, esse pensamento de Chutz Lemkomo, Chutz Lemkomo, invalida o sacrifício. E Shine Shlishi, que é o mesmo termo que a Torá usa nos dois Sukim, e a Chol Yachel Bayom Shlishi, fala a mesma linguagem no caso de Chutz Lemkomo quanto Chutz Lemkomo. Então Chutz Lemkomo e Chutz Lemkomo se parecem em vários aspectos, mais do que Chutz Lemkomo se parece com o notar. Então se temos essa Gzera Shavá de Avonoisa para Avonatissa, faz sentido dizer que esse pasuk Avonoisa que diz que tem o karet se trata de Chutz Lemkomo. Então, conforme esse raciocínio, Tanto no Chutz Lezmano, quanto em Chutz Lemekomot, teria o Karet. Não como a Mishnah diz que só no caso de Chutz Lezmano tem o Karet. Então volta a pergunta, qual é a fonte para isso? Ele ama Rabi Yohanan, por isso fala Rabi Yohanan. Tani Zav de Bar Levi, até Kodesh Kodesh. Fala Rabi Yohanan, Zav de Bar Levi explicou, tem uma Gzerah Shavah Kodesh Kodesh, para explicar que esse Pasuk Veuchlav Avonoissa, que menciona na sequência Kodesh, se trata do notar. Para dizer que no caso do notar, passou o prazo do consumo do sacrifício, a pessoa comeu, tem o careto. No caso de Chutz Lezmano, comeu, não. Por quê? Ktivaha, que é Kodesh Hashem Hilel Benichretam. A sequência desse passuk Veuchlav Avonoissa é que é Kodesh Hashem Hilel Benichretam. Então menciona a palavra Kodesh. Ktivatam, Vesanat et notar Baesh. Mencionando o notar, a palavra Kodesh, na sequência, para dizer, essa Gzerah Shavah, assim como esse segundo passuk se refere ao notar, através dessa Gzerah Shavah de Kodesh Kodesh, também esse passuk Veuchlav Avonoissa se trata do notar. No caso do notar, tem karet, no caso de Chutz Lemekomot, não. Malar notar, afkar notar, umed rachman agabe notar, veuchlav avonoissa lemot Chutz Lemekomot mikaret. Então, assim explica aqui, que por causa dessa Gzerah Shavah Kodesh Kodesh, eu sei que o pasuk, veuchlav avonoissa, que menciona lá o Kodesh, se trata de notar que tem o karet, nesse caso do notar, no caso de Chutz Lemekomot, não tem karet. E no caso de Chutz Lezmano tem karet, porque aprendemos a Gzerah Shavah Avonatissa e Avonoissa para aplicar o karet. Pergunta: o Mai Hazit de Kraaricha de Chutz Lezmano e Shlishi de Parashat Doshim Tiyum Chutz Lemekomot Eifuchana. Pergunta agora o seguinte: anteriormente, a Baia tinha dito que a Torá fala duas vezes a mesma coisa. Imeachol, Yachel, menciona a Baia uma Shlishi. Duas vezes a mesma coisa. Aí, a Gemara explicou que o primeiro pasuk se refere a Chutz Lezmano. O segundo se refere a Chutz Lemekomot. E o segundo pasuk está mencionado junto com o notar, no mesmo trecho. E nesse trecho, ela fala que em um desses casos, o notar ou Chutz Lemekomot tem o karet. Acabamos de deduzir que o notar tem karet. O outro caso não tem karet, Chutz Lemekomot. Pergunta a Gemara. Talvez o primeiro passo de Imeachol e Yachel se trata de Chutz Lemekomot. O segundo passo se trata de Chutz Lezmano, no mesmo trecho do que o notar. A Torá veio dizer que no caso do notar, notar tem karet. Chutz Lezmano não tem karet. Por que não dizer assim? A gente vai fazer Gzerah Shavah de Avonoissa e Avonatissa. Para dizer assim como no caso do notar tem karet, no caso de Chutz Lemekomot tem karet. Por que não explicar assim? A mistabra alicha bechutz lemekomot de gamar avon avon minotam de dam elei bezav. Responde a Gemara, faz mais sentido dizer que o primeiro passo que diz lá avonatissa se trata de chutz lezmano, porque vamos fazer uma gzerah shavah de avonatissa e avonoissa para o notar, e chutz lezmano parece mais com o notar do que chutz lemekomot, porque chutz lezmano se refere ao prazo máximo do serviço ou do consumo do sacrifício, e também o notar. Então, por causa dessa semelhança, faz-se dizer que a Gzerah Shavah é entre o notar e Chutz Lezmano. Para dizer que no caso de Chutz Lezmano tem karet, e o segundo pasuk, junto com o trecho do notar, é Chutz Lemekomot que não tem karet. Pergunta Adela, posso falar o contrário? Aricha bechutz Lemekomot, vestlishi dekdoshim tiu bechutz Lezmano, mishum dedamele, esam chevekami maetle. Pergunta. Posso falar justamente o contrário. O primeiro passo se trata de Chutz Lemekomot. E aí a Torá fala Avonatissa e tem o karet. O segundo passo se trata de Chutz Lezmano. O Kohen abateu o sacrifício para jogar o sangue depois do prazo permitido. Foi escrito no mesmo trecho do que o notar, porque se parecem. Também o notar se trata do prazo máximo. Passou o prazo máximo do consumo do sacrifício. Uma vez que eles se parecem, foram escritos no mesmo trecho. Aí a Torá fala Veuchlav Avonoissa, para dizer que no caso do notar tem karet. No caso de Chutz Lezmano, não tem karet. Eu posso falar assim? Então, a Gemara rejeita essa fonte. Não tem fonte para essa lei da Mishnah por enquanto. Paramos aqui por hoje, porque a Gemara vai entrar no próximo Daf. Vamos ver a conclusão disso. Qual é a fonte final para essa lei? Então, você sabe que no caso de Chutz Lezmano tem karet, Chutz Lezmano não. Vamos ver isso com muito mais. Amém. Sou Baruch Adonai Leolam. Amém. Amém.